Zezé Camargo. E a pergunta que eu fiz para ele é assim: a política tem comando? E ele disse: tem sim, mas é um comando conjunto e um destino, ou seja, é difícil de lidar com o comando centralizado da política. E aí não seria política, seria um regime centralizador. E é isso que está acontecendo. A expectativa de poder sempre gera esse tipo de divisão. Se fosse uma disputa onde não havia absolutamente nenhuma chance de vitória, todo mundo diz: vai lá e resolve, né? Não haveria disputa interna. Mas esse grupo formado, que já está se transformando em maioria no Brasil, por enquanto ainda não é, né? Ele tem divisões. Nem todos da direita são bolsonaristas, mas muitos são. Uma força grande da direita é bolsonarista, mas alguns são Nicolas. O Nicolas é um líder jovem, né, que tem talento próprio, que tem nome próprio. E o que a gente vê na política bolsonarista é o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não se resume a filhos e mulher e ex-mulher, né, mas também um grupo forte. Só que Nicolas está crescendo e incomodando, e incomodado exatamente com essa centralização. Mas a política é assim mesmo, e vai pelo destino, que é o destino. É esse rio que arrasta todos, que é aquele momento do destino, que é o espírito do tempo, como dizem os alemães. Então, o que está acontecendo aí é a expectativa forte de poder que provoca esses pruridos e essas cotoveladas que se ajustam.
Boa, Zé. E o tenista João Fonseca conquistou um feito inédito, uma classificação para as quartas de final do Masters 1000 em Monte Carlo, em Mônaco. Fonseca conseguiu a colocação depois de vencer por 6 sets a 0 o italiano Matteo Berrettini. Com a vitória, João Fonseca se tornou o quarto tenista mais jovem da história a passar para as quartas de final no torneio. Na próxima etapa, ele deve enfrentar o vencedor do duelo entre o belga Zizou Berks e o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. As quartas de final do Masters 1000 acontecem nesta sexta.
Seguimos por aqui com o Jornal da Manhã, agora 8 horas e 14 minutos.
Repita!
8 e 14.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Já no Babacoa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17 da manhã.
O presidente Donald Trump publicou uma mensagem dizendo que as tropas americanas seguirão no Irã até que um verdadeiro acordo seja negociado. Ô, canseira, hein, Eliseu Caetano?
E lá vamos nós para mais um seriado com Donald Trump como protagonista, viu? E a princípio esse seriado é sem fim, pelo menos não é como aquelas novelas mexicanas que o nosso Rodrigo Viga assiste, viu? Muito bom dia novamente para você, CNB, e claro, para todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump ameaçou novos ataques ao Irã e disse que as tropas americanas seguirão lá no Oriente Médio até quando ele quiser, viu? O presidente afirmou isso em uma publicação feita através de suas redes sociais, dizendo que as forças americanas vão permanecer no Irã e nos arredores até que seja alcançado um verdadeiro acordo com o Teherã. Aliás, na mesma mensagem, Donald Trump ainda ameaçou que, caso isso não aconteça, os Estados Unidos podem sim realizar novos ataques, abre aspas, maiores, melhores e mais fortes do que qualquer um já viu, fecha aspas. Essa declaração foi feita ao melhor estilo Donald Trump, diretamente para o público, através das suas redes sociais. Em seguida, na Casa Branca, obviamente, houve um corre-corre entre os colegas jornalistas para tentar confirmar essa informação, conseguir mais detalhes, porque Washington, com isso, acaba reforçando aí o tom de pressão adotado ao longo das últimas horas, mesmo após o anúncio oficial da trégua temporária de um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, que deve durar por 2 semanas pelo menos. Deve durar, mas a gente não sabe se vai, porque no texto Trump também deixou claro o que considera um acordo aceitável. Segundo ele, qualquer entendimento definitivo depende de 2 condições centrais. O Irã não pode desenvolver ou até mesmo possuir armas nucleares, e o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto e também seguro. Aliás, a inclusão do Estreito como exigência mostra, segundo os analistas políticos, uma preocupação americana que vai além do campo militar. Também envolve o campo político, diplomático, internacional, de segurança internacional, de estabilidade da comunidade internacional, com essa questão especial do fluxo do petróleo. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes. E já, Cine Bia, eu volto com mais informações, porque Donald Trump acordou. É com vocês no estúdio.
É, e as dificuldades de navegação no Oriente Médio, em meio a essa escalada de tensão, impactou diretamente as exportações aqui do nosso agro. Conta, Langani.
É, exatamente, né? O Oriente Médio é um grande destino das exportações, tanto de carne bovina, quanto também de frangos. Então, só para ter uma ideia da magnitude da perda, por exemplo, Emirados Árabes, houve uma queda de 49% no mês de março. A Arábia Saudita, uma grande compradora, segunda maior compradora, 7,6%, e o Egito, maior comprador, né, da carne bovina brasileira, 16%. Uma queda bastante significativa, e houve também uma queda não só na carne bovina, mas também nas exportações de frango. Tá aí, olha, como um todo, para o Oriente Médio, houve uma queda de 18,5% da carne de frango, e para a Arábia Saudita, especificamente, Evandro, 5,3%. A queda só não foi maior porque a gente conseguiu compensar este efeito com o aumento das exportações para outros destinos, né, como China, União Europeia e o próprio Estados Unidos. Então, no mês de março, foi superavitária a nossa balança comercial, 1,48 bilhão de dólares, e aí sim, né, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2025. Mas é claro que o resultado poderia ser maior se não fosse o conflito no Oriente Médio.
E aqui nesse valor a gente está falando também de uma receita por conta do aumento do valor.
Perfeito.
Em relação à cotação do dólar.
Exatamente.
Então isso aqui acaba aumentando não necessariamente na mesma proporção que se teria de volume caso não houvesse o conflito, né?
Exatamente, porque como houve também um aumento na cotação do petróleo e a gente exporta petróleo, então também isso acabou nos favorecendo.
Agora tem uma outra questão, né? Embora tenha havido esse crescimento, a diminuição das exportações, ou seja, esse valor poderia ser muito maior e, em contrapartida, os produtos que vêm daquela região e que são importantes também para o agronegócio brasileiro, e aí a gente está falando da movimentação que isso gera no valor do combustível, do óleo diesel, que é utilizado no maquinário ali para o momento de safra, mas também os fertilizantes. E isso prejudica neste momento, mas traz também um desafio maior para o produtor rural que já está pensando na próxima safra, sim, porque os custos que aumentam aqui vão desaguar lá na frente, né, Langani?
Com certeza, né? Houve uma forte alta dos fertilizantes, isso impacta a agricultura e a gente já começa a observar isso nos índices de inflação. Os IGPs da FGV mostram uma alta no atacado agrícola e principalmente dos fertilizantes.
Gani, obrigado.
Até
já.
O Tribunal de Contas da União mandou para o Congresso informações, esclarecimentos sobre o rombo bilionário dos Correios. Beatriz Souza está acompanhando os detalhes em torno disso. A gente lembra aqui que o Tribunal de Contas não é um órgão julgador. Ele é ali um acessório justamente do parlamento. E aí ajuda a investigar e apurar as contas públicas. Por isso está de olho também nessa situação dos Correios. Beatriz Souza, explica para a gente o teor dessas informações, o que vai chegar para o Congresso e o que os parlamentares pretendem fazer com isso.
Pois é, Bia, o Tribunal de Contas da União já estava fazendo esse monitoramento intensivo e disse também que já tinha processos que foram concluídos, além de processos que estão em andamento sobre esse rombo dos Correios, rombo esse que passa dos 4 bilhões de reais. E quem solicitou essas informações para o Tribunal de Contas foi o deputado Evair Ferreira. Ele pediu, então, informações sobre esse déficit de 4 bilhões em relação ao primeiro semestre de 2025 dos Correios. Ele solicitou informações sobre as causas desse déficit, se houve falhas de governança e também a evolução dessas despesas. Esse pedido por parte do deputado foi após o programa de reestruturação das contas dos Correios que foi anunciado pela presidência, uma tentativa aí de reequilíbrio dessas contas. Entre esse plano, Bia, está uma tentativa de ganho anual de 7 bilhões, além também do anúncio de empréstimo de 12 bilhões com 5 bancos nessa tentativa de reestruturação em relação a esse déficit. Lembrando também que o Tribunal de Contas incluiu a situação financeira dos Correios na lista de alto risco, ou seja, que reúne situações consideradas críticas sob o ponto de vista institucional. Então essas são as informações que nós temos a respeito de tudo que o Tribunal de Contas tem passado para esse deputado Evair Ferreira, que quer esclarecimentos, quer entender sobre esse déficit de 4 bilhões do Correio somente em relação ao ano, ao primeiro semestre de 2025, viu, Bia?
E é dinheiro público que envolve justamente uma estatal como os Correios. De ao vivo de Brasília, a gente passa agora a conversar ao vivo com o São Paulo, com a Danúbia Braga, para falar sobre fim de escala 6x1. Vários setores vão se manifestando com muita preocupação, né, Danúbia, em torno da possibilidade dessa mudança no regime trabalhista. E agora o setor dos shopping centers também trazem uma avaliação de possíveis prejuízos. Qual que é o principal número disso tudo?
Olha, poderia chegar a uma redução de 32,2 bilhões de reais, segundo o levantamento realizado pela associação, Bia. Então, é como você disse, diversos setores vão se manifestando a respeito desse assunto, e aí na avaliação feita pela Abras, pela associação então dos shopping centers, mostrando que em 2025 o faturamento foi de 200,9 bilhões de reais. E aí, com a redução da escala de 44 horas semanais para 40 horas semanais, esse valor cairia para 186,2 bilhões de reais em apenas um ano. Se a redução das horas trabalhadas por semana fosse para 36, a redução era ainda maior, 168,7 bilhões de reais. Então, tudo isso, claro, fazendo uma comparação com o ano passado. Então, uma redução seria bem expressiva. E aí, os responsáveis do setor olham com grande preocupação para essa redução da escala, com o fim da escala 6x1, dizendo que na parte econômica o impacto ele é grande, como os números mostram. E aí teria esse impacto negativo que poderia levar os números na época da pandemia, em 2020. Segundo a associação, lá em 2019, o faturamento dos shoppings era de 192,8 bilhões de reais. E aí, em 2020 caiu para 128 bilhões. Em contrapartida, depois passado ali a pandemia, os números foram subindo gradativamente, movimentando de novo a economia. Em 2024 chegaram a 198,4 bilhões de reais, superando a pré-pandemia. Então, esses especialistas e principalmente responsáveis ali do setor mostram essa preocupação, se dizem não contra o fim da escala 6x1, mas que deve ser tomado ali qualquer atitude, qualquer decisão com muita cautela, principalmente pensando na economia. Então, na avaliação e nesse levantamento, mostra que com o fim da escala e essa redução da jornada em 40, de 44 horas semanais para 40 horas semanais, essa queda seria expressiva de 32,2 bilhões de reais. Então, mais um setor se manifestando e mostrando grande preocupação com o fim da escala 6x1. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E em entrevista ao portal Instituto Conhecimento Liberto, o presidente Lula falou sobre a possibilidade de parceria com os Estados Unidos para combater o crime organizado aqui no Brasil, mas sem interferência na soberania nacional. Acompanhe.
Vamos sentar na mesa de negociações e vamos ver o que é cada um. Por exemplo, crime organizado. Eu falei para o Trump, falei, você quer combater o crime organizado? Nós estamos dispostos a combater o crime organizado. Aliás, tem alguns bandidos brasileiros que estão nos Estados Unidos, até moram em Miami. Mostrei até fotografia da casa para ele e mandei um relatório das pessoas que nós queremos pegar que estão lá.
Setor do petróleo, né?
É. Isso. Se quiser combater, a nossa Polícia Federal está altamente preparada para isso. A nossa Receita Federal está preparada para isso. E nós estamos dispostos a não jogar fora com discussão inócua com os Estados Unidos o futuro desse país. Então nós vamos jogar fora.
Vamos falar aqui com os nossos comentaristas. O Lucas Merreiro, você entende que dá para haver essa parceria sem o que o presidente chama de uma interferência na soberania nacional?
É claro que é possível, Evandro. Eu sempre defendi aqui que o Brasil entrasse numa parceria com os Estados Unidos e, eventualmente, outros países para extirpar de vez o crime organizado da nossa nação. A questão é que essa parceria tem que ser feita com o Brasil enquanto protagonista. É o Brasil que precisa destruir essas organizações criminosas. Em relação a isso, a esse mérito, eu concordo. Agora, não dá para a gente confiar que o Lula tem qualquer interesse, de fato, destruir organizações criminosas. O PT comandou o Brasil ao longo de décadas. Eles tiveram todas as oportunidades do mundo para destruir de vez as organizações criminosas. E sabe o que eles fizeram? Apenas adotaram medidas e votaram de forma que favorecesse o crime organizado. E não apenas isso. Ao longo desse último mandato do Lula, desse terceiro mandato, nós vimos passagens serem pagas com dinheiro público para levar membro de organização criminosa, membro de comando vermelho, para se encontrar com ministros de governo. Um verdadeiro escândalo. Não é esse governo que vai enfrentar, com ou sem parceria, qualquer organização criminosa no Brasil. Eu não acredito nessa intenção do Lula e acho que é sim apenas um discurso populista e eleitoreiro para ser utilizado única e exclusivamente em ano eleitoral, porque o Lula sabe que a segurança pública é uma das principais pautas dessas eleições.
Valeu, Merreiro. José Maria Trindade, eu queria escutar de você, a sua avaliação, o motivo dessa mudança de discurso do Lula, porque há poucos meses, quando surgiu esse burburinho de que os Estados Unidos poderiam classificar, por exemplo, organizações criminosas, facções aqui no Brasil, como grupos terroristas, Lula chegou a fazer discursos falando sobre a necessidade do Brasil investir mais no nosso exército, na área militar, para se defender de uma possível invasão. E agora trocou o tom, não chama mais de invasão, mas de uma possível parceria com Donald Trump.
Essas parcerias sempre existiram e eu acho que tem que ser até extra-governo, né? Não é o governo do PT, mas os próximos. É uma parceria constante. Já está comprovado, isso já está comprovado, que essas organizações criminosas, elas têm tentáculos internacionais, são organizações transnacionais, não só aqui na América do Sul, mas também envolve o mundo inteiro. O Brasil não é um grande produtor de drogas, mas é um grande exportador, ou seja, serve de rota para exportação, para se ter uma ideia da transnacionalidade dessas facções criminosas. É claro que uma parceria assim, já existem parcerias firmadas, né? Já existem colaborações, e o governo brasileiro, no sentido total, não o governo do PT, sempre participou da polícia internacional, de investigações internacionais e recebe parcerias de Israel, que hoje briga com o governo Lula, mas uma parceria forte na área de inteligência e com os Estados Unidos, que se considera a vítima do momento, porque é o destino final das drogas. O presidente Donald Trump está preocupadíssimo, e ele tem que estar mesmo. Trata-se de uma epidemia internacional, o abuso de drogas, o uso de drogas. Então, é preciso uma parceria mesmo entre estados e não entre só presidentes. O que o governo brasileiro atual não gosta de falar, não quer, e é a defesa da parceria, é para evitar esse termo, né, de transformar em terrorista, porque aí autorizaria os Estados Unidos entrarem aqui para sequestrar. Mas que façam sequestrar o líder de uma facção criminosa e levar para os Estados Unidos? Seria ótimo, né? Seria bom demais. Então, as parcerias, elas devem ser entre estados e não entre presidentes, porque elas são de longo alcance e de longo tempo.
Agora, 8h34 da manhã, a gente vem com mais uma etapa da nossa previsão do tempo. Paula Nobre já contou que algumas regiões do país começam a sentir o gostinho do outono, outras ainda com aquela cara de verão. E aí, Paula?
É isso, as temperaturas começam a diminuir hoje na maior parte da região sudeste e da região sul do Brasil também, por causa de um sistema de alta pressão atmosférica que facilita a entrada do ar frio no sul e no sudeste do Brasil. Então hoje algumas mínimas já estão na casa dos 9, 10 graus ali no sul do país, no Rio Grande do Sul, mas é amanhã que o pico desse frio chega, tá? Não é um frio de inverno, a gente está falando de um frio de outono. Então, frio de outono são aquelas mínimas mais baixas e durante a tarde a temperatura sobe um pouco mais, fica na casa dos 20 graus. Mas eu trouxe as principais mínimas para a gente observar para amanhã, sexta-feira. Eu sei que está muito cedo, mas como é o pico desse frio e é o primeiro frio,
vamos falar dele.
A gente precisa falar dele. Então, vamos lá. São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, amanhã tem mínima de 9 graus. General Carneiro,
no Paraná,
com mínima de 10 graus amanhã. Campos do Jordão, aqui em São Paulo, mínima de 14 graus amanhã e Maria da Fé, mínima de 16.
Ah, é bem frio, Paula.
Bem frio.
Claro que essas cidades aqui já enfrentaram temperaturas, enfrentam temperaturas negativas no inverno, mas tá uma temperatura aí bem mais baixa, né?
Isso, e nas capitais também, na região sudeste da região sul do Brasil, a mínima também vai ficar bem baixa amanhã. A gente vai sentir esse efeito desse ar mais frio na região centro e sul do país. E a chuva, ela se afasta. O nosso mapa de risco mostra exatamente isso. Ciclone extratropical se afasta em direção a alto mar e agora vem esse sistema de alta pressão atmosférica na região sul do Brasil, diminuindo as temperaturas e impedindo a formação das nuvens mais carregadas de chuva. Então, este é um cenário que a gente vai ver muito nessa estação de outono nos próximos dias. A chuva diminuir e a temperatura diminuir junto, tá? Na região sudeste do Brasil, a gente tem uma frente fria que passou por ali. Essa frente fria está na altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, as duas capitais hoje têm risco de chuva muito forte, mas eu quero chamar a atenção para o Espírito Santo, principalmente falando ali na capital Vitória, porque a máxima em Vitória hoje sobe muito, fica na casa dos 35 graus. E este calor, junto com a chegada da frente fria, vai provocar temporais fortes na região. Então, Vitória hoje pode registrar até 50 milímetros de chuva. é muita coisa. Na região centro-oeste do Brasil, hoje, pancadas mais isoladas de chuva. Ontem a gente falou que choveu muito ontem em Goiânia. Hoje a tendência é de pancadas mais isoladas, mas ainda assim preocupa, porque ontem o nível dos rios ali e córregos na região, de fato, subiu muito e a tendência de hoje é de mais chuva na região. Região nordeste do Brasil, na costa leste especialmente, a chuva diminui. Recife, atenção que hoje tem menos chuva, respiro da chuva dos últimos dias, mas chove bastante no Maranhão, no Piauí e também no Ceará. Aqui na capital paulista, nosso mapa de chuva vai mostrar outras áreas do centro e sul do Brasil. Aqui na capital paulista, hoje 10 milímetros de chuva, tempo nublado, algumas aberturas de sol por aqui hoje, mas o que a gente consegue observar no nosso mapa de chuva são as áreas de tempo firme se espalhando sobre o Brasil. Então, olha só, o sol vai aparecer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. A temperatura fica baixa por lá no dia de hoje, mais baixa, mais amena. Não é frio de inverno ainda, é frio de outono. Na região sudeste do Brasil, ainda aquele alerta que eu dou em relação ao Espírito Santo, Vitória. Você que está nessa região hoje tem muita chuva. Vamos às temperaturas, porque as máximas, elas já não ficam mais tão elevadas. Olha só, esse frio de outono que a gente fala são máximas na casa dos 25 graus em Porto Alegre, 26 graus aqui na capital paulista. A gente tem 28 graus em Cuiabá, olha só. E até 27 graus em Brasília hoje. Já é um respiro, um resquício aí do frio do outono e do inverno que vem por aí.
É o Brasil dos extremos, né? Uma ponta 30, na outra, na casa dos 25 graus.
Exatamente.
País continental. Até daqui a pouco, Paula, obrigada.
Até mais para vocês dois, tchau.
Até. E crescem na internet os golpes envolvendo a venda de canetas emagrecedoras. Tem dados do Serasa que apontam um aumento de 14% nas tentativas de fraude envolvendo esses medicamentos. Até porque a busca cresceu bastante aqui no Brasil também. Conta pra gente, David de Tarso.
É exatamente isso, Evandro. A gente tem falado repetidas vezes sobre essas canetas emagrecedoras, muitas pessoas buscando, né, pelos princípios ativos, e com isso também cresceram os golpes em 14%, conforme esse levantamento da Serasa Experian, mas fruto também do volume de vendas. Ao longo do ano passado, para a gente ter uma dimensão, foram 2,8 bilhões de reais gerados somente pelas vendas online de farmácias e drogarias que comercializam esses produtos, representando mais de 1 milhão e 800 mil pedidos. Mas o comércio clandestino dessas canetas ainda representa, segundo esse levantamento, 0,5%. Dica para não cair em golpe. Principalmente aqueles anúncios patrocinados que você recebe nas redes sociais, né? Que a pessoa pesquisa, o algoritmo identifica que ela tem interesse e automaticamente já começa a aparecer uma enxurrada de coisas para que a pessoa realmente adquira. E às vezes esses links patrocinados nas redes sociais podem ser golpes. Então priorize sempre de você entrar no app oficial ou num site oficial para não cair. Outra recomendação, a gente sempre fala, mas nunca é demais repetir, quando o preço estiver muito abaixo daquele praticado no mercado, também sempre desconfie. E o volume de vendas, a gente estava falando, né, que cresceu ao longo de 2025, mas nesse ano já supera, por exemplo, somente nos meses de janeiro e fevereiro, 430 mil pedidos, representando mais de 730 milhões de reais movimentados, e já supera então os meses até junho do ano passado. Então, somente em dois meses, a gente já tem um semestre de vendas que supera a expectativa do que foi em 2025. As vendas têm crescido cada vez mais, consequentemente os golpes também, por isso ficam as recomendações. A gente falou ao longo dessa semana também de uma operação da Polícia Federal que visou justamente identificar a cadeia clandestina desses produtos, né? Os princípios ativos trazidos de fora do país e depois comercializados com substâncias duvidosas. Polícia Federal avançando, 11 estados foram alvos dessa operação. O trabalho da polícia continua, mas é sempre a pessoa também que pode ter essas precauções para evitar esses golpes. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David de Tarso. Recém-possado, o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o jornalista da Jovem Pan News, Gustavo Galvão, de Patos de Minas. Ele comentou sobre os adversários para as eleições deste ano, principalmente sobre a candidatura de Rodrigo Pacheco. Vamos entender.
Primeira vez que eu ouço falar de uma pessoa que está sendo obrigada a ser candidata a governador de Minas Gerais, né? Eu nunca tinha visto isso efetivamente. Uma pessoa que não quer ser candidata, ser convencida pela necessidade a ser candidata. Eu só acho que é uma pena, porque Minas merece mais do que uma pessoa que não queira ser governador. Mas, por outro lado, eu acho que isso revela uma coisa positiva, sabia? É que a era do PT em Minas Gerais já acabou. Porque no meu campo, Cleitinho não confirma a candidatura dele e é do mesmo lado que eu. O PL não tem um nome para colocar. E do lado de lá, o único nome que está colocado, e aí eu entendo que o dele está colocado, é o de Rodrigo Pacheco.
O jogo eleitoral em Minas Gerais sempre é muito interessante, porque é um colégio eleitoral grande, importante para o debate nacional, né, Lucas Merreiro? E também porque envolve, nesse momento, né, para 2026, diferentes partidos, mesmo que joguem de forma conjunta, como aliados em diferentes regiões, lá podem apresentar essa disparidade, essa disputa
Mineiro,
envolvendo
viu?
Diferentes siglas.
Hã? Mineiro.
É, então vai lá, Zé Maria.
Mineirinho.
Vou começar por você. Traz aí sua avaliação com base na leitura de quem fala sobre a própria casa também.
Pois é, Minas Gerais, ela sempre produziu grandes políticos, políticos nacionais. Está vivendo um apagão de líderes em Minas Gerais, né? Nós não temos aqui grandes nomes na política nacional, nem na Câmara, Senado, presidências, né? O Ministério tem um ministro de Minas e Energia que nem saiu, nem vai disputar. O Alexandre Silveira, para se ter uma ideia. O Estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e, estrategicamente, geograficamente, ele se transforma num centro. Tem um pedaço da Bahia, um pedaço do Espírito Santo, um pedaço do Rio de Janeiro, um pedaço de São Paulo. Então, representa realmente uma média do pensamento nacional ali de eleição. E acaba assim, quem ganha em Minas ganha a eleição, exatamente por essa média de pensamento. Então, é muito importante seguir a política de Minas. O último líder lá foi Aécio Neves, né? Ele, se colocasse qualquer um, e colocou Anastasia, que não era da política, e ganhou a eleição. E, a partir daí, houve uma fragmentação depois do PT, do Pimentel, exatamente depois do Pimentel. Zema, o Romeu Zema, não tinha nenhuma tradição de política, era um empresário, foi candidato, ganhou, né? Fez um ótimo mandato, foi reeleito, e agora ele não pode mais ser candidato. O que está acontecendo? O Rodrigo Pacheco, ele foi eleito senador por Minas Gerais para derrotar a Dilma. Foi eleito com votos bolsonaristas, que agora o chamam de traidor. E ele não é nem PT e nem Bolsonaro. Então, sim, está meio perdido realmente nessa disputa. E Minas Gerais vai optar, naturalmente, por um destino melhor do que exatamente a política tradicional, os partidos políticos, e se perde exatamente em nomes. Do Cleitinho, que está bem, né? Ele deve ser candidato, o Cleitinho deve ser candidato. E já teria até vice, né? Mas Minas Gerais é importante exatamente por esse símbolo de média nacional, mas está longe de ser realmente um divisor de águas aí no aspecto nacional. Será uma decisão realmente de Estado.
Simões também comentou a parceria com o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. Acompanhe.
Kassab está 100% dentro da campanha, com quem eu converso, da pré-campanha, com quem eu converso pelo menos duas vezes por semana. É talvez o maior articulador político do Brasil hoje, uma pessoa que tem uma visão de longo prazo para o país que eu admiro. Então tá dentro do dia a dia. Sempre da Matheus, você está fazendo alguma coisa para melhorar a relação com o governo federal? Estou trabalhando intensamente para que esse governo não seja reeleito, porque aí vai melhorar a qualidade da relação com um presidente que tenha mais responsabilidade para tratar com as coisas.
O Lucas Merreiro, é interessante perceber o Simões, primeiro naquela outra fala que o Zé Maria Trindade analisou, se colocando como o mais viável. Ah, porque esse aqui vai concorrer, mas não entrega dessa maneira. Ah, não, esse aqui não tem chance nenhuma. Então, assim, só tem eu aqui de opção. Então, eu sou a melhor opção para o eleitorado mineiro. E agora colocando ainda o peso de Gilberto Kassab em sua possível campanha.
O Simões está falando em viabilidade, ele esqueceu que mesmo enquanto governador, ele está com 6.2, 6.3, acho que foi na última pesquisa que nós vimos aqui. Então, calma lá, né? Não dá muito para falar em viabilidade, em única via possível e tal, quando você mesmo no poder está com 6%, 7% nas pesquisas. O que me espantou nessa fala dele foram duas coisas, na verdade. A primeira é dizer que o Kassab, ele é o maior articulador político do Brasil e por isso a campanha dele está muito bem assessorada, muito bem resguardada. Vejam só, o Kassab, ele é de fato considerado um articulador político muito importante, né? O Kassab, ele tem muita influência no Centrão.
Agora, com o poder eleitoral, né, pelo menos para eleições maiores, falando aqui de governo, de presidência da República, eu não vejo essa influência toda, não. É, vejam só, para a presidência, o Kassab tentou emplacar 3 candidatos, sendo que os três são governadores bem avaliados. Aí eu tô falando do Caiado, do Leite e do Ratinho Júnior, e eles não conseguiam passar dos 7, 8% na melhor das hipóteses de intenção de voto. Então eu não guardaria todas as minhas esperanças em Kassab, como o Simões está fazendo. Eu considero que o estado de Minas Gerais, ele vive uma situação um pouco triste, ainda mais para um estado tão importante e que eu gosto tanto, né? Inclusive sou de origem mineira por parte de mãe, eu acho o estado de Minas Gerais fantástico. Agora, depender de Cleitinho de um lado, que a gente sabe que é um político populista, né, para dizer o mínimo, que gosta de adotar posições de acordo com o andamento da maré, né, de acordo com as vontades populares daquele momento. Aí tem o Rodrigo Pacheco, que é visto por muitos como um traidor, como o Zé Maria bem colocou aí, e depois é seguido de Alexandre Calil, Carlos Viana, o próprio Matheus Simões e tal. Então tá, a situação de Minas Gerais está bem complicada. E se Minas Gerais serve como um termômetro para o resto do Brasil, isso diz muito sobre o país que estamos vivendo nesse ano eleitoral.
Lucas Merreiro, você mandou um... Dá para jogar o Lucas Merreiro rapidinho aqui nesse telão do meio? Que ele falou, não vou admitir que só o Zé Maria Trindade seja dito como um legítimo mineiro aqui. Eu sou metade mineiro também, porque minha mãe é.
Exatamente, reivindiquei meus direitos enquanto mineiro aqui nesse programa. Fazer justiça seja feita.
Então você está habilitado para comentar o estado de Minas Gerais junto com o nosso cidadão de Medina, viu, Lucas Merreiro? Medalha entregue para você.
Fala. Tem lugar de fala.
Agora 8 horas e 48 minutos.
Repita.
8:48 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
8 horas e 51 minutos.
Repita.
8h51 da manhã.
Uma delegação dos Estados Unidos vai viajar para a capital do Paquistão nesse fim de semana para negociar um cessar-fogo permanente com o Irã. Eliseu Caetano já tinha antecipado essa movimentação para uma negociação presencial, encontro ali, olho no olho. Agora, quem que vai estar lá nessa sala conversando frente a frente? Eliseu Caetano, conta para nós.
J.D. Vance, o vice-presidente do país, Jared Kushner, genro de Donald Trump, e Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Muito bom dia novamente para você, Bia, Cine, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque essa delegação de alto nível americana está confirmada para chegar já na manhã dessa sexta-feira a Islamabad, capital do Paquistão, para juntos negociar com o Irã um acordo de cessar-fogo definitivo, viu? Essa informação, inclusive, já foi confirmada pela Casa Branca. Existe um plano correndo em paralelo a todas essas falas de Donald Trump, falas rígidas, duras, dando a entender que os militares americanos, inclusive, não vão sair do Irã enquanto um cessar-fogo duradouro definitivo não for assinado. Essa missão, como eu disse, deve chegar já na manhã desta sexta-feira, vai ser liderada pelo vice-presidente do país, J.D. Vance, e contará, além desses nomes que eu já trouxe, com a participação também de enviados ligados à segurança nacional e também à diplomacia americana. Segundo as informações da Casa Branca, o Paquistão foi escolhido como mediador por manter o diálogo aberto com ambos os lados do conflito. Essa decisão de ir a Islamabad vem a reboque daquilo que o primeiro-ministro Shehbaz Sharif disse ontem. O Paquistão se colocou no meio desse conflito e, apesar de disputar espaço como mediador com grandes e importantes países do mundo, conseguiu levar a melhor, saiu na frente, e por isso essa negociação vai acontecer lá, para levar mesmo um protagonismo a esse país, que, segundo as palavras do próprio primeiro-ministro, ficou esquecido durante tanto tempo e agora volta à cena, volta ao protagonismo internacional. Nos últimos dias, a gente relembra, vários ataques foram registrados em pontos estratégicos lá do Golfo Pérsico, incluindo as Ilhas Lavan e Sirri, além de novas ofensivas ligadas a afiliados regionais. A própria Casa Branca reconheceu que essa trégua temporária ainda é muito frágil. E segundo a nota da porta-voz do governo americano, frágil por natureza, viu? Nos bastidores, a negociação segue enfrentando obstáculos significativos. Eu apurei, para a gente encerrar, Cine, Bia, que os Estados Unidos estão pressionando por limites mais rígidos ao programa nuclear iraniano e também por garantias de segurança na região. Já o Irã está exigindo o fim das sanções econômicas e a retirada imediata das equipes militares dos Estados Unidos da região. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Ô, Lucas Merreiro, eu imagino aqui que o vice-presidente dos Estados Unidos vai ter que pegar aquela lista com os 15 pontos que foram colocados pelo Irã nessa negociação de cessar-fogo e ir rabiscando, fazer um checklist aqui do que dá para ficar, do que não dá, ou tentar, pelo menos, reverter o jogo relacionado ali à fiscalização do programa nuclear iraniano.
É, os Estados Unidos tentam reverter o jogo para, de alguma forma, poder demonstrar algum tipo de vitória importante e relevante por parte dos americanos nessa incursão. Esta está sendo a grande dificuldade deles, porque o próprio eleitorado republicano e as pesquisas que nós analisamos aqui indicam isso, estão muito insatisfeitos com essa guerra que os Estados Unidos travou no Irã. Os americanos entendem que isso era um conflito de origem exclusiva do Oriente Médio, e deveria ser resolvida por países do Oriente Médio e não com interferência americana. Lembrando que o próprio Trump defendeu durante a sua campanha eleitoral que não iria entrar em conflitos no Oriente Médio, e ele descumpriu essa promessa, isso é fato. Só que pior do que isso é que ele prometeu para os americanos grandes vitórias muito importantes e relevantes para os Estados Unidos nessa incursão contra o Irã. Prometeu que ia acabar com o regime iraniano, prometeu que ia controlar o Estreito de Hormuz, prometeu que ia acabar de vez com qualquer intenção do Irã em desenvolver uma bomba atômica, e até agora nada disso foi cumprido. Pelo contrário, eu diria até mesmo que o regime iraniano saiu fortalecido desses ataques. É claro que eles sofreram duras perdas, ayatolás foram mortos, lideranças políticas importantes, políticas e militares, né, muito importantes foram perdidas pelo regime, mas no final das contas o Irã demonstrou para a comunidade internacional que eles não podem ser subestimados, que eles têm muita força, que eles têm muita tecnologia bélica, que eles são uma potência nesse sentido e que eles não têm dificuldades em continuar controlando o Estreito de Hormuz, mesmo tomando bomba na cabeça dos americanos e dos israelenses. Então, muitos estão vendo lá nos Estados Unidos que isso foi um fracasso. E agora há uma tentativa do governo de tentar demonstrar para o eleitor dele, para o eleitor do Trump, que eles conseguiram vitórias importantes. Tá difícil, viu?
Fala, seu Zé.
Essa é uma guerra de Israel contra Irã e acabou arrastando os Estados Unidos. Israel tem razão de lutar contra o Irã, porque o Irã defende a extinção de Israel, né? Mas essa guerra para os americanos não é boa e há problemas internos para Donald Trump, né? Inclusive entre aliados. E existe uma cicatriz eterna nos Estados Unidos, que é o caso do Vietnã, né? Apesar da superioridade bélica, isso é incontestável, os Estados Unidos hoje têm armas que a gente nem conhece ainda, que nem foram usadas. Imagine o tamanho do poder dessas armas. Mas existe um grande adversário para os Estados Unidos que deve ser respeitado, que é ele mesmo. E é o que está começando a acontecer. É os Estados Unidos questionando os próprios Estados Unidos. Isso é que é a dificuldade que o Trump está enfrentando. Terminar essa guerra não é fácil, né? Não é fácil sair desse problema que o Donald Trump colocou os Estados Unidos. Porque, principalmente porque reacende a possibilidade de intensificação do terrorismo. Né? Não é qualquer regime, não.
Olha, os temporais continuam castigando Minas Gerais e ontem Belo Horizonte recebeu, em apenas uma hora, metade, ou registrou, na verdade, né? Metade da chuva esperada para todo mês. O nosso Rodrigo Costa vai trazer as informações agora. Conta aí, meu amigo.
Olá, Cine, bom dia para você. E olha só, ao longo da programação da Jovem Pan News de ontem, nós falamos sobre essa possibilidade de chuva, inclusive, em Belo Horizonte, muito forte. E, de fato, choveu bastante. Mais de 50% do volume de chuva esperado para todo mês. Entre as 5 e as 6 da tarde desta quarta-feira, o acumulado chegou a 42,6 milímetros, concentrando 51,8% de toda a precipitação registrada na cidade no período. A média climatológica esperada para o mês é de 82,3 milímetros. E os dados, eles indicam que esse temporal foi altamente localizado. Enquanto a região centro-sul acumulou um volume expressivo em um curto período, outras regiões da cidade choveu apenas 9 milímetros, ou seja, uma diferença bastante grande. A região mais atingida foi a região centro-sul. Mas outras regionais da capital também já se aproximam do volume esperado para todo ano, para todo mês. É o caso, por exemplo, do Barreiro, que já registra 76,2 milímetros de chuva somente neste mês, ou seja, 92,6% do volume esperado, muito próximo já da média histórica. Regiões como Pampulha, também muito alta a precipitação, região oeste também da capital, volumes acumulados elevados para o mês de abril. O Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, emitiu um alerta amarelo para quase todas as cidades de Minas Gerais. Mais de 700 municípios aqui do estado estão sob esse alerta amarelo, válido para toda a quinta-feira até as 23h59, apontando e alertando para chuvas bastante fortes, ventos intensos e perigo potencial. Então, é bom os mineiros ficarem de olho, Cine.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã, seguindo.
Jovem Pan. Esportes.
Pra você que se liga na Jovem Pan, Fernando Diniz mal chegou ao Corinthians e já vai encarar uma semana cheia. A estreia do novo treinador acontece na Argentina, nesta quinta-feira, às 9 da noite, contra o Platense pela Libertadores. E domingo, às 18h30, é a vez do derby. Sempre um jogo à parte. Do lado do Palmeiras, para o clássico, Abel Ferreira não poderá contar com John Arias. O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada contra o Grêmio. Pedro Marques com as informações do futebol aqui na Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Minutos. Repita.
9h03.
A Receita Federal enviou para a CPI do crime organizado registros que revelam pagamentos do banco para escritórios de advocacia e empresas de figuras políticas. Do Banco Master. Vamos então conversar com a nossa Beatriz Souza, que vai explicar e contar quem foram esses destinatários. Diga!
Oi, Evandro, bom dia mais uma vez. Pois é, esses repasses milionários feitos pelo Banco Master a respeito de contratações de escritórios de advocacia referentes aos anos de 2022 e 2025 têm nomes tanto do Legislativo quanto do Judiciário e também do Executivo. Por exemplo, o escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que recebeu 6,1 milhões, já escritório de advocacia ligado a Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, recebeu 18,5 milhões. No caso do Guido Mantega, ex-ministro, o escritório dele chegou a receber 14 milhões, segundo esses dados da Receita Federal disponibilizados para a CPI do Banco Master. Tem também escritório ligado ao ex-presidente Michel Temer, que recebeu 10 milhões, e também escritórios de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que recebeu aí 6,4 milhões de repasses do Banco Master em contratos com esses escritórios. Também o escritório de Baci Moraes, que é da esposa do ministro Alexandre de Moraes, recebeu 80 milhões, segundo esses dados da Receita Federal. Todas essas informações foram repassadas para a CPI do crime organizado e, segundo esses escritórios, eles informaram que foram todos por meio de serviço legais e contratados de forma regular, viu, Evandro? Volto com você.
Obrigada, Beatriz Souza, pelas informações. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou para o plenário da corte uma ação que questiona, atenção, os limites para acordos de delação premiada. De volta com Marco Viana, ao vivo de Brasília, para trazer as informações para a gente, porque essa decisão, esse despacho aí, do Alexandre de Moraes vem justamente num momento muito sensível do caso Master, em que Daniel Vorcaro está ali prestes a fechar a delação dele, né?
Exatamente isso, e pode afetar diretamente, talvez não de forma imediata, com esse movimento do ministro Alexandre de Moraes. Isso acende um alerta importante justamente por causa, devido ao caso do Banco Master. Ele enviou ao plenário do SDF, uma ação que discute os limites dos acordos de delação premiada. Ou seja, até onde esses acordos podem ir, quais as regras precisam ser seguidas. Na prática, isso pode ter um impacto em uma eventuação delação do banqueiro Daniel Vorcaro, principalmente em relação aos benefícios que ele poderia receber, às condições exigidas para que esse acordo seja validado. E isso acontece num momento bem delicado, porque essa possível delação é tratada nos bastidores como uma espécie de bomba, o potencial de explodir no executivo, legislativo, no judiciário. Hoje as negociações estão em andamento e há uma pressão para que qualquer acordo seja completo, sem omitir nomes, sem omitir informações, mas tudo isso pode tornar uma delação mais rigorosa, digamos assim, ou até mais difícil de ser fechada, dependendo, claro, do que o STF decidir. Há quem diga que isso, na prática, é como mudar as regras do jogo com o time já em campo. Volto com vocês.
Valeu, Marco. E a companhia aérea Delta Airlines anunciou o aumento do valor cobrado pelas bagagens. Essa decisão seguiu as tendências de outras empresas que já reajustaram as tarifas por conta do aumento dos custos operacionais, né, Danúbia? A gente que lute.
Exatamente, e aí acaba afetando diretamente quem vai viajar, né? Os passageiros, tudo isso por conta do aumento, principalmente quando a gente pensa no combustível, e isso tem atrapalhado bastante as companhias aéreas. Então, esse aumento, ele já está valendo, inclusive, para a Delta Airlines, foi de mais ou menos $10 entre a primeira e a segunda bagagem a ser despachada. Esse valor passou, então, para o primeiro volume $45 e no segundo item $55. Já para o terceiro item, $200, antes era de $150. Esses novos preços, então, como eu disse, já estão valendo para quem começou a comprar passagem desde o dia 8 de abril. E os aumentos, né, nesse preço assim, da bagagem, isso já é ruim, mas não é tanto quanto se a gente comparar com outros problemas ainda maiores, de acordo com os investidores. As ações das companhias aéreas têm sofrido de forma geral com esse pico nos preços do combustível e tem afetado isso diretamente. De acordo com os analistas, né, o combustível mais caro torna mais difícil o lucro das empresas. Em nota, a Delta Airlines também disse que, no entanto, para os membros que têm ali programas de milha ou algum benefício em relação a cartão de crédito, que tem gratuidade, por exemplo, em bagagem despachada, essas pessoas não vão perder esse benefício. Apenas para quem, de fato, precisa fazer a compra de algum item que vai ser despachado. Então, só reforçando esses preços, né, no primeiro item, $45, a bagagem, no segundo $55 e para quem vai fazer o despacho da terceira bagagem $200. Aí quando a gente começa aqui a fazer aquela brincadeira de converter, porque é a história do quem converte não se diverte, mas a gente precisa, claro, sempre fazer a conversão, a gente sabe que fica bem salgado esse valor, esse aumento de $10 a cada item despachado. Volto com vocês.
Possível não converter, né? Mas a gente vai tentando se divertir mesmo assim, Danúbia. Valeu. E segundo a União Europeia, a crise de energia depois do final da guerra não será curta. Ô, Gani.
Pois é. Teve o cessar-fogo, mas é que eu preparei o Gani, a audiência.
Foi assim, ó. Ele veio no comecinho do jornal dando abraço em todo mundo. Ah, porque a bolsa bateu recorde. Ah, porque o dólar caiu. Olha como o dólar estava alto e agora está baixo. Aí a segunda entrada dele. Pois é, né? O resquício para o agronegócio vai durar 5 anos. Ah, pois é, né? Agora ele vem contar para a gente que o negócio também vai ser duradouro aí.
A ideia é o seguinte, é começar o jornal cheio de otimismo e depois a gente vai colocando aos poucos.
O sofrimento, ele vem em doses homeopáticas.
Exatamente, essa é a ideia. Agora, Evandro, é claro que esse conflito já castigou muito a União Europeia, mesmo que termine amanhã, a recuperação não é tão simples. Porque, veja, foi destruída a capacidade de refino de várias empresas do Oriente Médio, de vários países, a capacidade de armazenamento, né, os tanques ali de petróleo, a capacidade de logística também, e tudo isso você não vai reconstruir da noite para o dia. E aí, olha só os impactos, né? Então, produtos que passam pelo Estreito de Hormuz. Então, você já teve aqui um aumento de 8,5% no gás natural, liquefeito de petróleo, 7% do seu petróleo e 40%. Não, desculpa, isso aqui na verdade não é o aumento, é o quanto passa: 7% do seu petróleo, 8,5% do gás natural e 40% de combustível de aviação e diesel. Então, é um impacto significativo. Só não é maior porque a União Europeia, parte, ela compra da Rússia, né? Tanto o gás natural quanto também o petróleo. Mas é significativo isso daqui e já castiga a União Europeia num momento também que ainda tem a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então são duas frentes, né, Evandro?
É, e isso encurralou a União Europeia, porque a Rússia estava sancionada e a União Europeia estava evitando os acordos ou as parcerias com a Rússia por conta disso. Aí vem a guerra no Oriente Médio, que era a segunda fonte, e isso favoreceu novamente a abertura desses negócios com a Rússia, porque senão a União Europeia fica sem abastecimento, né?
Claro, não tem alternativa. Então eu vou ficar ainda mais dependente do petróleo da Rússia, ainda mais dependente também do gás natural da Rússia. Não à toa que as exportações de petróleo e de gás natural da Rússia